One, two, three.
Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com um dos maiores empreendedores gastronômicos de Brasília, o Gil Guimarães. Tudo bem, Gil?
Tudo ótimo, como é que você tá?
Pô, que bacana, hein, Gil? Que honra aí falar contigo, né? Poxa, eu sou fascinado aí em pizza, em hambúrguer, em comida em geral aí. E, pô, sou seu fã, cara. Você tem desde uma hamburgueria, uma pizzaria, um restaurante, então vai ser bem legal falar contigo aí, também um apaixonado por vinhos, né? Vai ser bem legal a gente bater esse papo aí.
Cara, é um prazer falar contigo. E aí temos uma semelhança enorme. Também sou apaixonado por gastronomia, cozinha. Tanto que eu fiz na minha vida isso, né? Sim. E é tudo, não necessariamente só o que eu faço, sabe? Eu rodo, procurando, tentando descobrir aquela busca eterna pelas coisas boas, né? Pelas novidades.
Que legal, Gil. Ô, Gil, mas conta pra gente aí, eu sei um pouquinho aí da sua história, né? Mas pros nossos ouvintes aqui que não conhecem. É, foi através do vinho, Gil? A paixão do vinho que te levou mais a fundo, assim, pela gastronomia?
Foi sim. Eu comecei a gostar de vinho ali, novo. Naquela época é muito diferente de hoje, né? Hoje as pessoas têm acesso e... Mas ali com 22, 23 anos, comecei a curtir vinho, comecei a procurar livros, cursos. Tinha um primo meu que gostava muito e tal, me deu uns toques. E eu apaixonei por vinho, fui um dos fundadores da ABS aqui em Brasília. E comecei. E o vinho me levou para a Boa Mesa do Josimar Mello, onde eu começava aí como... Comprava, né? Eu nunca imaginava na minha vida que ia trabalhar com gastronomia, com vinho, ia virar chefe, essas coisas todas. E o vinho me levou para a gastronomia. Começa no Boa Mesa, Rio de São Paulo, até que um dia eu desembarque em Paris para correr atrás dos meus sonhos lá.
Nossa, que legal, Gil. E lá na França, você fez vários cursos, né? De gastronomia também, que daí depois acho que veio um outro hobby aí, a parte de panificação, né?
É muito doido, assim. Eu lembro quando eu entrei no avião, isso em 1998. Cara, parece que tem 24 anos, né? Isso. Mas parece que...
Foi ontem.
Parece que é um século a diferença do mundo. Era um mundo que não tinha rede social. Isso não existia que a gente está fazendo aqui.
Sim.
Então, o acesso à informação era infinitamente mais restrito. Eu vou para Paris para estudar vinho, estudar francês, né? Continuar, eu não sabia quase nada de francês. E depois de estudando vinho, estudando francês, eu estudei numa escola muito bacana, muito pequenininha, muito legal, Centro de Formação e Degustação do Vinho. E lá eu comecei a interessar por gastronomia. E meu professor, como minha vida era beber, comer, estudar francês e vinho, eu fiquei amigo do professor, tirava as notas maravilhosas, aquela história, né? E aí ele começou a ser meu tutor, comecei a fazer uns pocketzinhos no Cordon Bleu, que eram umas coisas que você ia para a feira, pegava Sim. umas aulas práticas, muita coisa teórica. Comecei a conviver com o pessoal lá, a gente fazia happy hour, era só gente da França, então cada um levava sua comida, uns piqueniques. Isso me levou, me jogou assim, na gastronomia de uma forma muito forte, que eu já gostava. E aí, no meu final lá, cara, queria estudar, porque até aquele momento tinha sido assim, coisas esporádicas, né? Até que meu professor me indicou para entrar numa escola, Escola de Patisserie Boulangerie de Paris, onde eu comecei a fazer pão, mas eu não sabia nem que pão era água e fermento. Sim, água e farinha, né?
Sim.
E uma fermentação. E fiz isso e comecei a gostar muito. E quando eu volto para o Brasil, eu abro numa feirinha a Baco, chamava Baco Barravan. Era um bar de vinhos que eu uso todo assim, que eu já aprendi dos pães, não sei o que. Bota a pizza como um coringa, porque eu falei, cara, tem que botar uma coisa. Aí vem meu lado economista.
Sim.
Falei, cara, eu preciso de botar alguma coisa que equilibre isso aqui, porque pão e vinho você vai quebrar, eu vou quebrar. Aí eu botei a pizza que. Mas fazendo pizza francesa, assim, sabe? Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, assim.
Olha.
E daí, cara, cada vez mais eu comecei a me interessar por cozinha, por... E o vinho, que ainda é uma paixão, mas não é mais... Não é nem amante.
Sim. Você
já tá longe, assim, cara. Mas ainda é uma coisa que eu curto, uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu cultivo. Mas hoje eu tô muito mais ligado ao Cerrado, à pizza napolitana, a comida afetiva da nossa terra, né, de Minas, de São Paulo, do Centro-Oeste, essa vibe que o meu amigo Dória até chamou, o Dória é o escritor da cozinha da Paulistânia, né?
Exato.
Então, assim, hoje o que eu curto, o que me completa, o que está no meu sangue é a pizza napolitana. Lógico, e aí os pães, essas coisas sempre ficaram, né? A gente tem a nossa toda a produção de pão é nossa e tal. E o vinho está aí, mas não é mais aquela paixão. Mas o vinho é muito bom, né? Então não tem como você abandoná-lo.
Não, né? Tem como, né? Ele foi o estupim, né, Gil? Foi o start aí para você. E aí legal, né, Gil? Que daí depois você falou, poxa... É, você também começou aí a tomar gosto aí pela, além dos pães, a pizza, né? Falou, nossa, deixa agora eu tentar me aprofundar mais na pizza aí até chegar, né, na pizza napolitana, assim. Você foi também até a Itália.
Foi.
Tem toda uma história aí, né, com o consulado aí também da Itália, né?
É uma história muito, assim, muito, muito minha cara, sabe, assim. Eu sempre me achei um desbravador, sempre muito, muito perfeccionista, desbravador e querendo fazer o perfeito. E, cara, você não tinha acesso ao que você tem hoje. Então, eu fui para Nápoles, batendo de pizzaria em pizzaria. A maioria das pessoas batiam a porta na minha cara. E fui comendo pizza, já sabia fazer pão. Fiz uma confusão lá, voltei com uma pizza napolitana fake. Aquilo que eu acho que hoje é um absurdo, que as pessoas falarem que fazem um produto, não faz. Mas, assim, ser ali naquele mundo, e achava que fazia, né? Mas não tinha ainda a disciplinar de como é que faz o produto e tal. Até que um dia eu conheci o cônsul, o Ângelo Bicieri, meu amigo hoje. Falei, Angelo, eu faço pizza napolitana, eu preciso do selo. Ele falou, vem aqui na embaixada que nós vamos conseguir esse selo para você. E ele achava que era só ligar lá e contar uma história. Aí chegou lá, cara, ele ligou para lá para os caras, meus amigos hoje, da Associação da Velha Pizza Napolitana, falou, ó, ele falando, o Gil faz pizza napolitana aqui. Ele falou, ó, manda ele fazer um vídeo com o processo produtivo e mandar para a gente. Eu mandei, cara. Aí eu mandei com tarantela no fundo. Assim. Foi assim... Aquele, cara, aquele modelo, assim, trapalhão, assim, sabe? Aquela coisa, assim, que eu imagino eles rindo.
Nossa.
E tudo do jeito que eu achava que tinha que ser. Aí eles mandaram uma lista com 50, sei lá, 30 observações. Eu consertei 10, depois consertei mais 10, depois eles sumiram. Aí eu lancei a pizza napolitana, bateu lá em Nápoles, aquele Google Alert. Isso já era 2000. Isso já era 2010, tá? Eu abri o bar em 98.
Sim.
Aí, cara, eles falam, pô, mas o cara queria o selo, a gente fica 6 meses com eles, ele lança o negócio sem fazer a pizza, ele foi só chamado da embaixada. Meu amigo, porra, Gil, tu quer? E aí eles falam, você quer fazer? Eu falo, quero. Quer vir aqui? Eu quero. Mas tu pode alguém aí? Pode. O André Guidon, da Ledieira, até dar os parabéns para ele. O Estadão elegeu a Marguerita.
É, primeiro lugar, né?
É, a Nápoles, que era minha, ficou em oitavo, hein? Tamo aí na guerra. Então, assim, e aí, a partir desse momento, o André veio para Brasília, ele nem tinha pizzaria, a gente foi, fez todo o trabalho. A gente já estava realmente, nesse momento, já tinha chegado a um patamar quase lá. E aí saiu a pizza napolitana do bar, que virou uma paixão da minha vida. Tem uma história, o André até conta isso, a hora que saiu, a primeira napolitana, eu comecei a chorar. Nossa. Lá no barco e tal. Aí passou isso, a gente recebeu o selo. É a primeira pizzaria certificada do Brasil, é a Baco, né? E agora a gente tem outras certificadas já. E a curtição, depois disso eu fui várias vezes para Nápoles, aí já com uma outra visão, já fazendo produto, já aperfeiçoando. E aí você vai, né? Já tem uma outra coisa, assim.
Pô, que legal. Pô, e uma pergunta que não quer calar, Gil. Tem um sabor preferido aí, seu, assim, que você mais gosta, assim? É uma marguerita tradicional, mas... Ou tem algum outro sabor? Eu também não sei. Esse é até aproveitando o ensejo, fazer duas perguntas aqui. É, você pode também colocar, assim, outros sabores, sem ser as tradicionais, lá, que a gente sempre vê?
É sempre oportuna essa pergunta. O que é a pizza napolitana? É uma massa. Um processo produtivo de uma massa, que vai água, farinha, sal, fermento e paixão. Fermentação pode ser uma fermentação natural, dentro de um limite de 20% do fermento natural da massa, ou até 3 gramas de fermento por 1 litro de água.
Tá.
Essa é a massa. Tem todo o processo produtivo, tempo de fermentação, temperatura do forno, jeito de abrir. Do mesmo jeito que um dia os franceses codificaram a alta gastronomia, os napolitanos codificaram a pizza napolitana. Bom, dentro desse processo produtivo, certificaram 2 pizzas, a margherita e a marinara. A margherita pode ir tomate, tem que ir tomate. Pode ser tomate roma, samarzano, pino, vários tipos de tomate.
Tá.
Mussarela de búfala ou fiordilatte. Um queijo duro, grana padano, pecorino, basilico e azeite. Ponto final. Se não for assim, não é margarita. Marinara é o tomate, que é o molho de tomate, pode ser roma, samarzano, tal, tal, tal. Italiano, que a gente chama aqui.
Sim.
Alho, orégano, azeite. Pode ir basilico. Ponto. Essas 2 pizzas são certificadas. Você tendo a massa certificada, que é o que a gente tem, que todo mundo tem, que tem o produto, que é a temperatura do forno, 485 graus, pista de 60 a 90 segundos do forno, todo o processo produtivo, que aí eu alongaria muito aqui. Isso vale uma aula, vale uma coisa só de pizza napolitana. Você tendo a massa, você precisa, e aí é uma coisa intrínseca a quem faz, a seguir o conceito napolitano, que é você usar pequenos produtores, produtos artesanais ou produtos da cultura da Campânia, para fazer uma pizza onde você vai sempre estar na temperança dos produtos. Não é aquela pizza carregada de queijo, não é aquela pizza com 17 tipos de ingredientes. Geralmente são 3 ou 4 ou 5, equilibrado dentro daquele negócio de a massa estrela. E é isso. Então, assim, você tem duas pizzas certificadas, tem uma massa certificada e você pode... Eu posso fazer uma pizza napolitana com a pegada do Cerrado sem problema algum.
Entendi.
Entendeu? Mas, assim, você me perguntou agora as pizzas que eu gosto. Eu amo margarita. E adoro botar alite na pizza. Sim, isso para mim até encheu a boca de água que eu falei do alite aqui. Ou alite na margarita ou alite na marinara, que não deixa de ser uns clássicos de Nápoles, sim. Então é isso.
Poxa, que bacana. Eu até brinco, assim, acho que no futuro aí, quem sabe, né? Como eu te falei, eu gosto muito de pizza aí. Eu queria muito fazer a brincadeira com os queijos, assim, né? Poxa, eu gosto muito de queijo aí, já gravei com diversos, né? Sei lá, Atalaia, Pardinho. E fazer essa, usar a massa napolitana, mas fazer bastante essa brincadeira com queijo, né?
Eu fiz muito na Nápoles isso. Eu fiz pizza com 4 queijos mineiros, 4 queijos brasileiros. Já usei o queijo Pardinho na pizza, já usei canastra, já usei cerro, já usei os queijos de colônia do Rio Grande do Sul. E é muito bacana. É muito legal você fazer uma marguerita brasileira. Ups. Usando os assim, lógico, você é uma licença poética porque você está usando o nome.
Verdade.
Mas assim, e é muito bom, cara.
Nossa, isso é muito, muito bacana, né?
Mas o futuro da gastronomia passa por isso, né? O presente já passa por isso, que é você usar a técnica de quem criou aquela técnica para usar os produtos da sua terra aqui.
Regional, né?
Do seu. O que é melhor para você? Um tomate fresquíssimo, igual a gente está fazendo o nosso aqui agora, um orgânico maravilhoso, com semente de San Marzano, plantado aqui com todo carinho, ou comprar um tomate da Itália que viaja 8 mil quilômetros em lata?
Um tomate daqui. Eu até gravei recente com a Ana Belotto sobre azeites, e eu era assim também com azeite, né? Sei lá, até comentei com ela, poxa, a gente sempre vinha lá um azeite português, espanhol, italiano, sei lá. E hoje com os azeites brasileiros aqui, né, tão incríveis, né?
Ah, um melhor que o outro, né?
Então é a mesma coisa aí do tomate aí.
E vai para tudo isso. A gente vai construindo a nossa gastronomia, vai dando importância. Cada dia uma surpresa, uma coisa. E vamos descobrindo nossas coisas também. Azeite de castanha do Pará. Maravilhoso o óleo de castanha do Pará, entendeu?
Caramba.
Assim, e vai indo. O problema é que a gente ainda tem pequena produção e aí... comercialmente o preço está muito alto ainda, para o azeite, para o queijo, né, para todas essas coisas que a gente está falando. Mas é o começo de uma gastronomia, é o começo de uma nova gastronomia usando a nossa raiz, a nossa terra, os nossos produtos, né, o nosso terroir.
Isso, muito legal. Até você estava falando da plantação aí de tomate, né, Gil? Você é um cara que gosta muito, né, dos ingredientes, do pequeno produtor também, né, de visitar mercado municipal. Pô, vi alguns episódios, até que uma gravação que você fez aí no Mercadão, aí no mercado municipal aí de Brasília, né?
Sim, eu acho assim, eu estava até falando com a Alessandra, minha mulher, né? Cara, não tem muito mais saco para restaurante 3 estrelas. Sim, se eu tiver a oportunidade, eu vou e vou como trabalho.
Sim.
Não vou como curtição. O que eu sempre curti foi mercado, feira, street food, comida do povo, comida dali. Lógico que tudo tem o seu valor, tá? Como é que você vai falar mal de um trabalho tão minucioso? Não estou falando mal, estou falando assim, do que eu encaro hoje nessa fase da minha vida, mas adoro e curto, assim. Então, assim, o pequeno produtor, o produto cerrado, foi uma coisa que veio desde o início na França. Só que quando a gente chega da França, chega da Europa, naquele momento da vida, em 2000, cara, você dá as costas para o seu país. Aí você quer comprar queijo brie, você quer comprar não sei o quê, você está ligado no aspargo, você está ligado naquelas coisas, e você dá as costas para o seu país, assim. E com o tempo, eu fui olhando e falando, cara, tem tanta coisa boa, isso já fazia parte dos produtos do Baco, mas eu nem usava isso como uma iniciativa para divulgá-los e para botar isso na mesa como divulgação também, porque, como eu sempre digo, quando você vai nas nossas casas, quando tem um problema com o produto, eu não ligo para o 0800, nem para o cara que vendeu, eu ligo para o cara que fez. Pô, fulano de tal, hoje a mussarela não está legal, não sei o quê. E isso faz toda a diferença, né? Então, assim, eu acho que é uma missão, sabe? Você apoiar quem está começando, você divulgar quem está começando, você divulgar o produto que é bom. E uma coisa que eu sempre falo, o fato de ser artesanal não significa que é melhor do que ser industrial. Você pode ser artesanal e ser uma porcaria.
Com certeza.
E não ter segurança nenhuma.
Verdade.
Mas é lógico que a gente passou por momentos de produtos que não tinham qualidade, a gente tentou ajudar e tentou melhorar, como a gente melhorou muitos, e não deu. Outros que não têm responsabilidade também, que não tem, né? E outros que são foda, que hoje estão super bem, estão lutando aí. E isso é muito bacana, assim, é gratificante demais.
Ô Gil, e falando, né, a gente falou das pizzas, conta também, poxa, dos seus outros empreendimentos gastronômicos.
Bom, a gente é baseado no seguinte, é a pizza napolitana, a pizza napolitana é a Baco Pizzaria. A Casa Baco tem pizza napolitana e essa comida afetiva do Cerrado, do pequeno produtor, a comida da influência da minha mãe, da minha avó, da nossa terra, né? Eu sou de Minas, né?
Isso.
Então, assim, de Minas, de São Paulo, que ali é aquela misturada toda ali, né, dessa coisa que estou falando. E tem o Parrilha Burger, que é hambúrguer que, como eu estava te falando, eu sempre fui apaixonado por comida. E algumas vezes, em Nova York, eu ia naquela vibe de visitar 15 hambúrguerias um dia, quase morria, né?
Sim, sim.
Até que um dia eu entrei, fui para minha casa, comprei uma moedora de carne, a gente já fazia o pão, construímos um hambúrguer muito bem feito, muito bacana, baseado na época que me ajudou muito foi o Bito, do Burger Map,
tá.
Não sei se você conhece o Fábio Bito, mas as minhas experiências por andanças de hambúrguer nos Estados Unidos, eu fiz um hambúrguer um pouco do nosso jeito, um pouco com a pegada de chefe, mas tentando basear na comida raiz dos Estados Unidos. Eu falo assim de chefe porque, vamos supor, o hambúrguer do mês agora, nesse momento, é uma inspiração no hambúrguer americano, que é a sopa de cebola francesa transformada em hambúrguer. Que é você pegar os ingredientes, né, que é o queijo emmental, a cebola caramelizada no vinho branco e tal, e construir... O do mês passado era o croque monsieur.
Sim.
Francês lá, em jeito de hambúrguer. Então, eu ia fazendo isso, assim. Então, ficou um pouco nessa pegada, e também na pegada de rua, na pegada daquelas coisas de Nova York e tal. Então, assim, é um xodózinho que a gente tem. Acoplado ao parrilha, tem o Frank's Hot Dog, que vai na mesma vibe, tem uma salsicha artesanal, sem conservantes, com pão que a gente faz.
Nossa.
E a gente faz aquela pegada do hot dog tradicional, sabe? Sem muita invencionice, assim.
E uma dúvida só do hambúrguer, Gil, ele é feito na parrilha ou na parrilha?
Não, a gente faz na parrilha e faz o smash também na chapa em cima da parrilha. Então dá aquele gostinho da fumaça ali, sabe?
Puxa vida, que... Não, hambúrguer feito na grelha, assim, dá um sabor...
É, dá um saborzinho diferente mesmo.
Pô, adoro smash também, mas os dois, né? Assim, mas...
É, são momentos diferentes, né? Smash é...
Exato.
Você tá chegando no aeroporto, tá com fome, quer comer rapidinho, você come ali. Agora o outro lá, com 180 gramas, é melhor comer sentado. Dá pra, né? Você já sai com outra vibe, assim.
Verdade, nossa, que bacana. E você falou, né, o hot dog aí também super artesanal, aí deve ser também um sucesso, né? Quando você estiver em São Paulo, eu vou te fazer o convite. Eu gravei com o Alexandre Park, ele tem o Pop Artesanal aqui. É, Gil, se eu te falar aí, putz, um hot dog incrível, viu?
É legal, aonde que é, hein?
Muito legal, é aqui na rua Oscar Freire, né? É, o Alexandre Park, poxa, tem uma história incrível, depois eu vou te mandar um episódio dele também, mas eu falo...
Ah, manda aqui.
Pô, sou viciado, assim, um hot dog muito bom, muito bom. Quando você estiver em São Paulo, a gente vai lá também provar.
Eu devo ir aí 16, 17. Vai ser bem rapidinho. Eu te dou uma mensagem. Depois a gente vai lá, se a gente conseguir.
Ah, legal. E na Casa Baco, ô Gil, conta sobre os pratos, assim. Pratos do Cerrado, essa parte, assim, dessa comida.
Vou te falar, assim, três pratos, assim, legais daqui. Três bem, assim, características Cerrado. A gente tem um arroz de território, que a ideia é fazer um arroz com as... E esse nome de território é para botar as coisas do território. Então, ele tem açafrão da terra, carne de lata, linguiça, baru, pimenta de macaco. A gente usa um arroz cateto vermelho, cateto e vermelho, integral orgânico. Aí bota um cogumelo e joga ali o coentro e tal, faz um prato da nossa terra. É um mexidão da nossa terra, com ovo caipira no meio e tal. Mas aí entra o queijo cerrado, pimenta de macaco, baru... Açafrão da terra de todo lugar, mas aqui é muito comum, né? A própria carne de lata, que é uma coisa tradicional daqui da região. Outro, o lombo de sol com canjiquinha. O que é o lombo de sol? É uma carne de porco de sol com canjiquinha, né? Que é aquele milho quireia, né? Que o pessoal fala. E nessa a gente tem junto uma compota de cajuzinho do Cerrado, que é um caju pequenininho que só dá em setembro. A gente compra um monte lá dos Calunga, faz as compotas e guarda para o ano inteiro. Então, é uma canjiquinha com lombo de sol, cajuzinho do Cerrado e um crocante de Orapronobis. Quer dizer, é tipo de um prato assim, e um demi-glace de pé de porco. Então, é tipo de um prato assim, de tudo da nossa vida aqui. Canjiquinha, que é o sudeste, a comida da paulistana, com o pé de porco, a demi-glace, a carne de sol, que é uma coisa do Nordeste, que é fortíssima, em Brasília, Orapronobis, que é de Minas. Então, assim, esse é um exemplo de um prato, assim, mais... Te dei exemplo de dois pratos mais rusticões, assim. Outro exemplo, um que vai estar no cardápio agora, assim, primeira mão total. Opa. Que a gente está fazendo um ravioli de cajuzinho de cerrado, de ricota, com cajuzinho, recheado com ricota e cajuzinho de cerrado. Aí vem entrar a parte nossa da Itália, umas lâminas de presunto cru, com um molho de limão china, capeta, galego, como é que cada um tem um nome, né?
Sim.
Mas é aquele limão vermelhinho, né? A gente chama de limão china. Pô, podia ter feito siciliano, podia ter feito Tahiti, não, mas esse é um tipo de limão da nossa terra, com cajuzinho da nossa terra, com ricota, que tem a influência toda da Itália, com presunto cru, fininho, quer dizer, é tipo do... Ah, vai baruna junto com a ricota, a gente, né, faz assim. Então, assim, são essas coisas que eu acho que a gente tem que fazer, mostrar para as pessoas que tem coisa boa aqui na nossa terra, sabe? O capial. O capial é um bolinho que eu embasei no arantine, mas em vez de fazer com arantine, eu fiz com canjiquinha. E colocamos dentro linguiça e requeijão do sertão, que é do Nordeste e tal. Então, são comidas, né? A pamonha brulê. A gente ia fazer um creme brulê. Pô, vamos fazer a pamonha. Fizemos de milho. Então, é a nossa versão da pamonha e tal. Então, coisinhas assim que vão fazendo a diferença, marcando o nosso território, né? E botando na mesa para as pessoas poderem conhecer um pouco do Cerrado, um pouco da, né, dessa comida da paulistânia aí.
Que bacana. E nessa parte de massa, Gil, sempre você vai... É legal isso, né? Você vai misturando a parte, né, das massas com também as comidas, ingredientes típicos, assim, né? E sempre você dá uma variada nesse cardápio também das massas?
Eu sempre procuro, quando assim, fazer o classicão. Por exemplo, a gente tem uma lasanha, que é a receita clássica de Bolonha. A gente tem uma berinjela parmegiana, que é a receita de uma pizzaria de 80 anos, lá de Nápoles, lá 22. E aí, beleza. Quando chega no Cerrado, aí que é a hora de você usar toda a influência que você tem da Itália, da França, da sua avó, da sua mãe, das comidas, né, da sua infância, do seu dia a dia, com as coisas que você tem de fora. Então, na hora que a gente faz aquela coisa que eu falei para você, que essa é a comida nossa, é a comida do futuro, é a comida do atual, que é você usar a técnica e colocar um pouco do mundo e coisas da sua terra no prato. Então, é aí que eu me realizo, entendeu? É aí que eu posso dar uma viajada, sempre com responsabilidade, sempre tentando fazer coisas que fazem sentido e tal. Porque a pizza napolitana, eu fico preso no conceito deles. Como eu te disse, dá para você usar ingredientes da nossa terra, a gente usa, mas eu sempre fico mais ali no clássico.
Tá.
Quando eu vou fazer uma lasanha bolonhesa, eu fico ali no clássico. Agora, quando eu vou viajar, aí que vem esses pratos, arroz de território, o lombo de sol, o capial, esse ravioli, que eu acho que não tem nem nome, viu? Aí, ó, eu tenho até que... Porque ele vai estar na semana que vem no cardápio.
Sim.
Tem que ter um nome.
Que bacana, Gil. E as sobremesas, né, Gil, também aí, não sei se você é dos doces aí, mas eu vi também aí que tem uma torta de chocolate aí que é bem famosa e um cannoli também, muito bom, né?
O cannoli vem da história da Itália. Aqui na Casa Baco a gente troca o pistache pelo baru, lá na Baco continua com o pistache, mas aí tem três sobremesas, assim, que são as principais, que é o cannoli, que eu falei, a pamonha brûlée, que eu falei rapidinho ali, né, que era a história de se fazer uma coisa que tivesse a ver, e a torta de chocolate aí é um caso à parte. Ela é foda, velho, assim. Lógico que deve ter melhores, mas eu não conheço. Tem uma fábrica de chocolate, aquele projeto Bean to Bar, da amêndoa, né, a barra, que chama Labar, e eles são aqui de Brasília, que compram chocolate, a maioria vem de Ilhéus, mas estão começando a fazer um trabalho com Xingu, com Pará, e é incrível o chocolate deles. Assim, cara, se você provar o chocolate dele de leite de cabra ou chocolate catongo, que é o chocolate albino, é coisa assim de enlouquecer. Eu conheci esses chocolates no meio da pandemia, comecei a comer, eu sou doido por chocolate, comecei a falar com eles no Instagram, que eu comecei a postar, eles me agradeciam, voltou o restaurante, falei, eu queria conhecer vocês, não sabia se está falando com um casal, se está falando com um homem, com uma mulher, um casal. Eles vieram aqui, eu trouxe a barra de chocolate deles, premiado em Seattle e Londres, ou Sydney, sei lá, tudo fala inglês, né?
Sim.
Eu acho que é Seattle e Sydney, ou Londres, não sei. Enfim, eu falei, eu queria transformar essa barra de chocolate numa torta. Vocês topam? Vocês me vendem chocolate, me vendem o nibs de cacau, a flor de sal, bota aqui. Eles toparam, me venderam, e eu peguei, transformamos a torta de chocolate naquela barra, usando o chocolate deles. Convidei eles para vir provar. Eles falaram, caramba, cara, tá muito bom. Falei, posso fazer? Vocês me vendem chocolate? Caro pra cacete, chocolate, mas vale a pena. E aí é uma torta de chocolate, com nibs de cacau em cima e um pouquinho de flor de sal. E é muito boa. Então, assim, é que
Nossa.
eu acredito na gastronomia nessas coisas, sabe, Gabriel? Assim, você tem que fazer sentido. Eu não vou fazer a torta de chocolate qualquer, comprando Calibô, Nestlé. Cara, tem que fazer sentido.
Tá, né? Tem tanta marca local, né? Aí pertinho de você, né? Tão perto aí, por
Exatamente.
que não prestigiar, né? E uma dúvida, ô Gil, qual a porcentagem? Ele é meio amargo? É uns 70?
44%. Uma amiga minha, né, que é uma, eu acho ela uma das melhores daqui da parte, falou, pô, por que você não bota um pouquinho mais amargo? Eu falei, não dá, porque a barra dele é 44%. Eu não estou fazendo a minha torta, estou fazendo a barra de chocolate deles na torta, assim. Eu prefiro a barra de chocolate que a torta, tá? Mas é muito boa, é muito.
Tá muito boa,
É.
né? Poxa, quando eu tiver em Brasília aí, vou experimentar essa torta aí. Nossa, deve ser muito
E
bom.
é mesmo.
Que demais, Gil. Ô, Gil, e, poxa, tantas, né, gastronomias aí pelo mundo, assim. Tem algum país, Gil, ainda que você não visitou, que você gostaria de conhecer a comida local, assim?
Cara, eu não conheço o Oriente. Tem que ir para Singapura, tem que ir para o Japão, cara. São sonhos assim que eu tenho que realizar rápido.
Sim, pô, tá na minha lista também. Ainda não conheço o Japão, também China, essa região assim mais da Ásia aí, né?
É, não, é que ali tem que ir lá e tem que ir. Tem que ir. Qualquer hora dessa eu vou lá.
E prato, assim, tem algum aí que é o seu, ou do Brasil, ou alguma gastronomia internacional assim que você é fã? Fora pizza, fora, né? Sem essas que você já adora, né?
Eu vou te contar uma história. A gente fez um documentário, não sei se você já viu, é tipo um Netflix da vida, é um stream, e aí foi super legal. Eu vou até te mandar a hora que acabar aqui para você ver. Aí eles me perguntam, fazem a pergunta que você falou aí. Aí eu falei, sabe qual prato que eu mais gosto na minha vida? Acarajé. Aí eles iam botar acarajé, eu falei, gente, mas não vai ter nada a ver, cara. Eu falar de aqui o tempo todo, de falar da acarajé. Então a gente não falou disso lá. Mas se tem uma coisa que eu sou alucinado, que eu viajo onde estiver, que se falar, ó, tem um acarajé a 35 quilômetros aqui, vai o Gil lá provar. Então, assim, eu sou doido por acarajé. De uma maneira geral, eu gosto de tudo. Não tem uma coisa que eu não.
Mas um prato típico assim, o acarajé, aquele que você fala, cara, eu vou onde tiver aí, preciso provar para ver se qual que é, já comi um melhor, né?
Esse me desmonta, sabe?
Pô, Gil, mas que bacana, viu? E antes, né, de terminar o episódio, eu até queria mandar um beijo aí para nossa amiga Irani Arteche, né, que fez a ponte aí com você.
Outro, Irani.
Um episódio incrível aí, um episódio incrível, né, que a gente fez aí sobre punk, aí me abriu a cabeça aí sobre esse mundo aí tão bacana, né, dos vegetais, é que a gente às vezes nem conhece, nem tem noção, né, tanta coisa legal. Mas bacana, ô Gil. E comenta pra gente, né, quem é aqui de São Paulo, outras regiões aqui do Brasil, estão visitando aí Brasília, ou até mesmo quem é de Brasília ainda não conhece, a Casa Baco, a Parrilha Burger, o Hot Dog, divulga pra gente aí quais são os bairros e os endereços.
Bom, a gente tem duas Casa Baco, uma fica no shopping Casa Parque, no lado de fora do shopping, um espaço super bacana, bonito, e no Mercado Mané, que é um mercado novo aqui de Brasília, nos moldes do mercado da Ribeira, lá de Lisboa, né? Mas é novo, isso aí tem 3 meses. Então, Casa Baco no Casa Parque, no Mercado Mané, o Baco Pizzaria na Asa Sul e na Asa Norte, na 408 Sul, 309 Norte, o Parrilha Burger também na Asa Sul, na 309 Norte, 408 Sul e no aeroporto. E o Frank está sempre coladinho no Parrilha. É isso.
Que bacana, Gil. Pô, fenomenal, né? Tenho que não conheço ainda, né, sua pizza aí, o hot dog aí, quando for a Brasília, né, a Casa Baco também, todos esses pratos aí do Cerrado aí. Poxa, farei questão aí de visitar.
Estamos te esperando.
E para quem quer te seguir também, né, Gil, tem o seu Instagram, né? É, Gil Guimarães _, né? E tem todas os Instagrams aqui das casas,
tá,
né?
Tá tudo lá, tudo lá.
Tá certo. Beleza, Gil. Obrigado, viu? Grande abraço.
Valeu. Abraço para você, Gabriel.
Tchau, tchau.